Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 15 de setembro. Foi o dia em que a Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua e El Salvador se tornaram independentes da Espanha. Foi em 1821. Aqui na capital americana, hoje 26 graus centígrados, vamos estar no ar durante 90 minutos. Como sempre, eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. A Hungria impede a entrada de refugiados, declara estado de emergência. A Coreia do Norte ameaça Estados Unidos com armas nucleares. Na primeira meia hora da nossa programação, dedicados à Angola, observador da União Europeia diz que a condenação de Marcos Mavungo não faz sentido. A esposa de Mavungo pede às autoridades que o libertem.
Meus filhos lagrimou dentro da sala de julgamento, lagrimou, saí até fora a chorar. Cada vez filho tem que me perguntar, mamãe, mas quando o papá vai voltar em casa? Papá não fez nada.
Fornecedores de medicamentos vão suspender entrega a hospitais, não são pagos há um ano.
Não existe nada, nem o estoque está quase ao fim também. Então não sei como é que os pais vão sobreviver, né?
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A Hungria declarou o estado de emergência em duas municipalidades do sul do país como parte de suas medidas para impedir a entrada de imigrantes que tentam chegar à União Europeia. A decisão foi tomada horas depois da Hungria terminar a construção de uma vedação na fronteira com a Sérvia, por onde há semanas os imigrantes chegavam. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán disse que, ao abrigo de novas medidas de segurança que entraram hoje em vigor, as autoridades tomarão medidas duras contra quem tentar entrar no país ilegalmente. Cerca de 60 pessoas foram presas hoje ao abrigo das novas leis que prevêem penas de prisão até 3 anos por tentativa de entrada ilegal no país.
A Coreia do Norte disse hoje que reiniciou o que chamou de operações normais no seu principal complexo nuclear de Yongbyon e avisou que está pronta a usar armas nucleares contra os Estados Unidos da América a qualquer momento. Os comentários publicados pela Agência Estatal de Notícias da Coreia do Norte surgem numa altura em que Pyongyang também ameaça usar uma banida tecnologia de mísseis balísticos para lançar um satélite meteorológico em órbita. As ameaças constituem um retorno à retórica beligerante frequentemente usada pela Coreia do Norte num esforço para obter concessões políticas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, dois dos seus principais inimigos. Yongbyon é o centro que produziu o material usado pela Coreia do Norte em 3 testes nucleares. O complexo foi encerrado em 2007 na sequência de um acordo com os Estados Unidos, mas algumas secções foram depois reabertas.
O governo iraniano anunciou que o chefe da Agência Atômica Internacional, Yukiwa Amano, vai deslocar-se esta semana a Teherã. Aquela agência da ONU está encarregada de supervisionar o acordo estabelecido em julho passado entre o Irã e 6 potências mundiais para limitar o seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções internacionais. Paralelamente, o Irã e a Agência Atômica Internacional chegaram a um acordo separado para um roteiro para resolver questões pendentes acerca de possíveis dimensões militares do programa nuclear iraniano.
Uma nova sondagem, apresenta o bilionário Donald Trump e o antigo neurocirurgião Ben Carson no topo dos candidatos republicanos às eleições de 2016. Na sondagem do canal televisivo CBS e do New York Times, Trump teve 27% de apoio, seguido por Carson, com 23%. Os outros 14 candidatos republicanos não alcançaram 2 dígitos. O antigo governador da Flórida, Jeb Bush, ficou em terceiro, com 6%. Analistas dizem que os 2 candidatos mais apoiados nas sondagens ganham popularidade pela sua retórica anti-Washington e posições conservadoras em questões como direitos dos homossexuais e o aborto. Amanhã, os 16 candidatos apresentarão as suas propostas num segundo debate televisivo e nós, na terceira meia hora da nossa programação, vamos abordar esta questão. Ah. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar da condenação do ativista de Cabinda, Marcos Mavungo. Foi ontem sentenciado por um tribunal nesse enclave por crime de rebelião a vários anos de prisão. O José Manuel diz-nos que a União Europeia tinha um observador durante todo o julgamento e que este não ficou convencido pela decisão do tribunal.
Fernando Trapada, que veio como observador da União Europeia ao julgamento, manifestou o seu desapontamento pela decisão do juiz e espera que o Tribunal Supremo anule a sentença do Tribunal de Cabinda por se achar excessiva e não se ter provado que Marcos Mavungo cometeu o crime de rebelião armada na província de Cabinda.
Quando estou observador não gostaria muito menos de dizer o que eu penso, me quero remeter aos fatos, não? Os fatos são que não foi demonstrado claramente que Marcos Mavungo cometeu esses atos. O único que foi demonstrado é que Marcos Mavungo é um ativista dos direitos humanos e que intentou exercer uns direitos que estão reconhecidos na Constituição angolana. Esperemos que haja um processo de recorrer essa sentença e que na seguinte sentença seja mais de acordo com o que em verdade se pode provar neste caso.
Marcos Mavungo foi condenado para 6 anos de prisão efetiva, metade da pena requerida pelo Ministério Público. Os advogados disseram que vão recorrer da sentença. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Aqui, entretanto, a anunciar que o Comitê Provincial da UNITA em Cabinda condenou a condenação de Marcos Mavungo, que disse ser um preso de consciência e acusou as autoridades de terem fabricado provas para o condenar. O Comitê Provincial da UNITA pediu à comunidade internacional e nacional para exigirem a libertação imediata de Mavungo. A viúva de Marcos Mavungo lançou, entretanto, um apelo ao presidente Eduardo dos Santos para libertar o seu marido. Isto, ao mesmo tempo que um observador do julgamento, um observador angolano, disse que a sentença mata totalmente a credibilidade do sistema de justiça. Manuel José.
Adolfina Mavungo, esposa do ativista condenado a 6 anos de prisão efetiva, diz que esta sentença não faz qualquer sentido, visto nunca existir qualquer prova de acusação feita ao seu marido.
Quando foi detido, só tinha terço no carro dele, a Bíblia e aquele documento de meditação. Não tinha nada. Agora, não sei, será que são as vinganças ou o que é fez para hoje meu marido estar preso. Não tem prova nem matéria. É só pessoa de má fé. Deixar a família, eu, a esposa e os filhos sempre a reclamar. Quando é papá? Mamã, não soubemos, papá é inocente, papá não fez nada. Por que manter preso até hoje? A criança mesmo cai doença. Cai doença para a tristeza do pai. Meus filhos lagrimou dentro da sala de julgamento. Lagrimou. Saí até fora a chorar. Cada vez filho tem que me perguntar, mamã, mas quando o pai, papá vai voltar em casa? Papá não fez nada.
Adolfina Mavungo suplica o governo de José Eduardo Santos para libertar o seu marido.
Para o governo da Angola ou qualquer autoridade do Estado, por favor, a fazer justiça no meu esposo. Naquele dia de 14, saí para ir rezar e não para ir marchar. Eu estou a pedir a justiça, para fazer a justiça do meu esposo.
Já o parlamentar Adalberto da Costa Júnior, que acompanhou o julgamento, diz não ter dúvidas que foi tudo uma farsa.
Libertar o Mavungo porque acompanhei o julgamento. O próprio autor do relatório negou que escreveu os conteúdos do relatório. O que é que precisamos mais com este tipo de declaração? Não estamos efetivamente a percorrer caminhos de credibilidade e de construção de um Estado de Direito Democrático. Isto não é um Estado de Direito Democrático. Isto não serve os angolanos, não serve o desenvolvimento deste país. Tenhamos coragem para reconhecer o zero e libertem, de facto.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Houve, entretanto, outras condenações à sentença aplicada a Marcos Mavungo, entre elas a Amnistia Internacional, que descreveu essa sentença como um reflexo do clima de repressão e supressão de dissidentes E a conhecida eurodeputada Ana Gomes, que disse que a condenação representa um endurecimento do regime, que, segundo disse, mostra algum desespero e demonstra também que a justiça angolana não é independente, mas cumpre ordens. Ana Gomes, recordo-se, foi recentemente acusada pelo governo angolano de ter elaborado um relatório sobre a situação em Angola que o governo disse ser parcial e subjetivo, com inverdades, especulações e factos grosseiramente manipulados. O governo respondia a uma resolução do Parlamento Europeu condenando alegadas violações dos direitos humanos em Angola e essa resolução avisou que, portanto, as medidas do governo angolano poderiam pôr em perigo a cooperação entre Angola e a União Europeia. Isto, o governo angolano é que avisou que essa resolução poderia pôr em perigo a cooperação entre Angola e a União Europeia. Entretanto, personalidades angolanas dividem-se sobre as consequências da resolução do Parlamento Europeu sobre Angola. Koch Mokuta.
O secretário de Estado para os Direitos Humanos, António Bento Bembe, disse que o Parlamento Europeu não vê as violações que se registram na Europa e que os casos de violações que acontecem em Angola também acontecem nos outros Estados.
Deveriam também reconhecer os esforços que Angola está a fazer neste contexto para garantir o respeito dos cidadãos. É um esforço que está sendo feito e um grande trabalho que está sendo feito. Este trabalho é muito visível, nem sequer falam disso.
Para Lionel Gomes, deputado da Casa CE, existem vários casos que sustentam a resolução do Parlamento Europeu. Lionel lembrou dois relatórios que a sua formação política enviou ao presidente da República sobre o caso Calopeteca e dos 15 jovens detidos acusados de tentarem o golpe de Estado enviado ao Procurador-Geral da República.
Desde logo, em analisar, portanto, a resolução do Parlamento Europeu em razão da matéria, incumbe-nos a consciência, mais do que olhar para fora, olharmos para dentro, uma vez que esta resolução traz consigo um conjunto de recomendações, e recomendações são tidas e achadas por aqueles que quiserem aceitar o conselho de alguém. Eu olho mais para um aconselhamento do que qualquer outra medida sancionatória de outra natureza.
Parada Alberto Costa Júnior, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, esta resolução pode ser assumida pelos Estados-membros e, por isso, Angola deve se preocupar com as suas práticas contra os direitos humanos.
O acordo de Cotonou, que Angola é subscritora e que tem as questões da boa governação como a grande umbrella, como se diz, o grande guarda-chuva, envolve os direitos humanos. A boa governação é tudo. A boa governação é transparência, é responsabilidade, é respeito à vida. A boa governação é rigor na gestão dos fundos públicos. A boa governação é independência dos poderes. Afinal de contas, é possível fiscalizar estes aspectos que o Parlamento Europeu introduziu nesta resolução. Eu não sei porquê tanta sensibilidade do governo angolano.
Já o João Pinto, quarto vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, a União Europeia não tem direitos para recomendar o Estado angolano.
Acordos bilaterais ou acordos, no âmbito dos acordos multilaterais com a Angola, não lhe dá o direito de fazer recomendações com juízos de valor. Uma recomendação é, reconhecendo a autonomia do outro órgão, apelar para que se respeite a lei. Porque as leis angolanas existem. Ninguém aqui foi detido ou preso, não pondo em causa a ordem. Até porque muitos que atentaram contra a segurança do Estado estão por aí. E a própria Europa havia criticado o governo angolano por ter aprovado uma lei da amnistia.
Da capital angolana, para a Voz da América, Koch Mokuta.
E agora temos uma reportagem sobre algo, de certo modo, preocupante. Os hospitais do Estado poderão em breve começar a não ter medicamentos. Porquê? Porque os importadores ameaçam cortar o fornecimento dos medicamentos aos hospitais públicos por causa das dificuldades de transferência de dinheiro e devido ao facto de o governo não lhes pagar há um ano. Venâncio Rodrigues.
Enquanto o Ministério da Saúde admite que a ruptura poderá ser iminente, o Sindicato dos Enfermeiros de Luanda diz que a falta de materiais gastáveis e de biossegurança é já um facto há vários meses. O seu responsável, Afonso Quileba, disse à Voz da América que a falta de medicamentos já esteve na origem de uma antiga reivindicação que até o momento não foi atendida pela entidade patronal.
Não existe nada. Nem o estoque está quase ao fim também. Daqui mais dias não temos nada e, naturalmente, então não sei como é que os hospitais vão sobreviver. Né? Não tem nada. Todos os hospitais, tanto os materiais gastáveis, outros consumíveis, porta vertente, não disse nada.
O Ministério da Saúde previa realizar na última semana uma reunião de emergência com o Ministério das Finanças e fornecedores para tentar travar o corte radical de medicamentos aos hospitais públicos. Segundo o semanário Nova Gazeta, o Banco Nacional de Angola havia definido a importação de medicamentos como segundo setor prioritário na venda de divisas, mas que tal orientação não tem sido cumprida. O diretor nacional de medicamentos e equipamentos do Ministério da Saúde, Boaventura Moura, foi citado pela fonte como tendo reconhecido que havia dificuldades por parte das importadoras. Boaventura Moura justificou o problema como sendo uma consequência conjuntural do contexto do país, ao mesmo tempo que reconheceu haver processos nos bancos desde o ano passado sem serem atendidos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E falando de questões de saúde, uma boa notícia que nos chega de Benguela. Duas gêmeas siamesas com poucos dias de vida, que partilhavam o mesmo fígado, foram separadas cirurgicamente por uma equipa médica do Hospital Geral de Benguela. As duas crianças estão a recuperar, desconhece ainda quando receberão alta, mas sem dúvida que o hospital está de parabéns pela primeira intervenção do género naquele hospital e que parece ter tido sucesso. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África a partir do Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, chamamos já a atenção dos ouvintes para uma série de reportagens sobre Moçambique. Afonso de Lacama, líder da Renamo, esteve numa plataforma com dois antigos presidentes, Joaquim Chissano e Armando Guebuza. Ele falou sobre o que está pela frente para o país, onde a crise política se tem estado a agudizar. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
À nossa frente, duas reportagens ainda sobre Angola e duas reportagens que envolvem questões políticas. Vamos começar no IGE, onde a democracia esteve em debate. O MPLA organizou um encontro para, no seu entender, divulgar o preceito de democracia e os seus valores em Angola. A oposição esteve lá, não saiu convencida. Muniz Francisco.
A atividade é uma iniciativa do grupo parlamentar do MPLA, abraçada pelo Círculo dos Deputados do Partido dos Camaradas, no IGE, que visa celebrar e divulgar aos cidadãos sobre o Dia Internacional da Democracia. Na ocasião, o deputado da Assembleia Nacional, Panzo Joaquim, que prestou declarações à Voz da América, destacou um dos objetivos do evento como sendo a promoção do espírito democrático e a cultura de paz para que sejam partilhados pelos cidadãos nos termos da Constituição.
Porque todos nós estamos condenados a desempenhar, a trabalharmos com os princípios democráticos ao nível do nosso país, porque só com esses princípios poderá nos garantir sempre aquela abertura do diálogo, enfim, aquilo tudo. E aquilo que acontece, né? Na Assembleia Nacional, nós temos tido sempre os debates abertos. E nós, hoje, aqui não é a Assembleia Nacional que devíamos abrir o debate, não é aberto. Esse sistema democrático entrou desde 1992, em que nós realizamos as eleições. Podemos dizer praticamente 1991, quando houve as assinaturas dos acordos do BSES, ou o sistema democrático ao nível do nosso país. E claro que esse dia não tem sido celebrado. Então, a razão pela qual o grupo parlamentar do MPLA, nas suas tarefas indicativas deste ano de 2015, então constam a divulgação dessas duas datas. datas. O 15 de setembro, que é o Dia Internacional da Democracia, não é? E o 21 de setembro, que é Dia Mundial da Paz. São datas muito fundamentais.
O ato contou com a participação dos membros dos partidos políticos da oposição, representados pela UNITA e Casa CE. Em representação à UNITA, o secretário para a mobilização urbana, Olavo Castigo, no seu entender, disse:
então, a princípio, o tema é bom, mas na prática, quando eles inibem as intervenções, dizendo que não pode haver intervenção, então já não, eu creio que o tema já, para mim, já não seria o Dia Internacional da Democracia. Eu acho que o tema, para mim, eles enquadravam o tema assim, seria o Dia Internacional da Ditadura, o Dia Internacional do Partido Único. Creio que seria melhor.
Para o secretário provincial da Juventude Patriótica da Casa CE, Inácio Kusunga, na sua convicção, defendeu que desde 1991 até a presente data, Angola nunca alcançou a realidade democrática.
Em particular, em Angola, que o processo de democracia começou a partir de 1991, que esse processo nunca foi cumprido e que, às vezes, enquanto falamos do nosso país como um Estado de direito e democrático, mas a democracia não faz sentido.
Do ISO para Voz da América, Muniz Francisco.
Com ou sem a democracia, é verdade que o principal partido da oposição, a UNITA, continua ativo. Como os ouvintes sabem, a UNITA vai realizar o seu próximo congresso em dezembro, pois na UILA, o Galo Negro iniciou a análise das teses para esse evento. O Teodoro Albano acompanhou o encontro.
O assunto foi um dos temas que dominou a 8ª reunião do seu comitê provincial realizado durante o último fim de semana, que abordou igualmente a situação política, económica e social da região e do país no geral. Sobre a recolha das teses para o conclave de partido, a secretária do Galo Negro na UILA, Amélia Judite, sublinha a necessidade de ouvir as bases de apoio da formação para este grande evento que se avizinha.
Sendo um órgão deliberativo, um órgão que emana as políticas ao nível da província, então é necessário que este órgão, de facto, se pronuncie sobre as teses do 12º Congresso do Partido.
Sobre a situação política vigente, o maior partido na oposição na região diz-se preocupado com o partido no poder por este ter adotado o que chama de um novo adjetivo no léxico político quando se apega na expressão golpes, para, segundo o Galo Negro, justificar a sua má governação.
Fala-se muito de golpes no nosso país, mas, na verdade, no nosso ponto de vista e no ponto de vista dos militantes da UNITA, pensamos que neste país não há golpe. O que há é a má governação. O que há é aqueles que nos governam, na verdade, poderem escudar-se desta má governação, justificando os planos macabros que eles têm para, mais uma vez, retroceder à democracia. E, por isso, num órgão deliberativo como este, é um assunto de caráter importante e nós vamos tratar, vamos trabalhar neste assunto.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes, dos Madodas, do futebol. Mas dentro desta liga, há claro está grandes e não tão grandes. Os quatro clubes com maior valor das suas equipas são o Real Madrid, Barcelona, Bayern e Chelsea. E são eles que ganharam as últimas quatro edições da liga e isso não é coincidência. Bayern, Barça e Real Madrid estiveram nas semifinais em 15 das últimas 24 edições, um domínio sem precedente desde 1955 e que reflete o valor dos seus plantéis. Hoje, por exemplo, o Benfica de Portugal, que na lista de despesas com jogadores nas equipas que disputam a Liga, aparece em 19º lugar, com despesas de 153 milhões de euros, defronta o Astana, do Cazaquistão, cuja equipa custou um total de 14 milhões e meio de euros. Não dá para pagar um só jogador do Real Madrid, ou Barcelona, ou Chelsea. Mas o treinador do Benfica, Rui Vitória, avisa que todo o cuidado é pouco.
A pior coisa que se pode fazer é desvalorizar quem quer que seja. Ou pensar que lá por o nome não ser conhecido, ou ser de um país menos mediático, que não tem valor. Tem o seu valor, nós acreditamos que temos capacidade para vencer e queremos vencer, mas o melhor caminho é este, é respeitar, é encontrar os pontos fortes que o adversário tem, tentar minimizá-los e impor as nossas armas. Mas o máximo respeito e, ao mesmo tempo, uma ambição muito grande e um conhecimento aprofundado de que, se não tivermos cuidado, podemos ter dissabores. Vamos encontrar uma equipa que me parece, primeiro, uma equipa que está a fazer um belíssimo campeonato, depois que já tem muitos jogos em cima das pernas e, por isso, com um ritmo de jogo também já muito positivo. Depois, uma equipa que vai tentar aproveitar saídas muito rápidas para o ataque. Tem um conjunto de jogadores internacionais de qualidade em que temos que ter muitas cautelas. O Benfica quer fazer uma boa Liga dos Campeões, o Benfica quer fazer uma boa fase de grupos, mas importa pensar, de facto, jogo a jogo. Este grupo e esta equipa e nós todos queremos fazer boa figura. O Benfica quer naturalmente passar a fase de grupos. Não é uma tarefa fácil, porque se fosse fácil já o tinha feito muitíssimas vezes e ao longo de muitos anos isso não tem acontecido. Por isso, nós vamos com esta ambição, mas tendo a noção clara de que somos uma equipa que tem qualidade, mas que há mais três equipas que podem ter os mesmos objetivos que nós.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, que está no grupo C com o Atlético Madrid e Galatasaray, que se defrontam hoje na Turquia. Hoje, dois favoritos estão em ação. Real Madrid recebe o Shakhtar Donetsk e o Paris Saint-Germain, o Malmo, em jogos do grupo A. Um jogão em perspectiva é o Manchester City e Juventus no grupo D. Juventus foi finalista o ano passado, vai mal estando no campeonato italiano. O Manchester City, esse, vai muito bem. Muito obrigado. Para assinalar 20 anos da sua criação, a Universidade Católica de Moçambique juntou figuras de proa da política do país, nomeadamente o antigo presidente Joaquim Chissano, o líder da RENAM Afonso de Lhacama e o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Simango. O encontro não poderia ter sido mais oportuno, dada a crise que se desenrola em Moçambique e que recentemente teve, alegadamente, uma tentativa de assassinato de Afonso de Lhacama. O líder da RENAM diz que está disposto a negociar.
Eu quero a paz, não quero guerra, por isso sempre os meus discursos eu digo, não quero guerra, mas se vierem me atacar, como direito à vida, tenho que me defender. Eu propunha, estamos a ouvir, aproveitando os da igreja, reitores, mesmo o meu primo, embora esteja incomodado, D. Jaime, eu estou voluntário que podemos começar amanhã as negociações sérias com agenda.
Era o líder da RENAM, o segundo maior partido de Moçambique, Afonso de Lhacama. Na nossa segunda meia hora vamos ter uma reportagem alargada sobre este encontro e vamos ter declarações do antigo presidente Joaquim Chissano. Vamos ter também uma análise sobre a RENAM e sobre a sua presença no Parlamento. Portanto, a não perder na nossa segunda meia hora a cargo do Eduardo Ferro, que aqui já está. Eu vou-me despedir de todos os ouvintes. Vamos ficar hoje com a música de Maroon 5, Animals. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, bulls. Baby, I'm hey. So what you try to do to me? Hey. It's like we can't stop, we're enemies. Hey. And when we get alone, then I'm inside of you. Hey. Hey. You're like a drug that's killing me. I cut you out entirely.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de setembro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Hungria declara estado de emergência na fronteira com a Sérvia, presidente russo defende envio de ajuda militar ao governo sírio, Estados Unidos, segundo debate dos candidatos presidenciais republicanos ainda hoje. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Para assinalar os 20 anos da sua criação, a Universidade Católica de Moçambique juntou, na cidade da Beira, figuras de proa da política nacional, nomeadamente o ex-estadista Joaquim Chissano, líder da Renamo Afonso da Cama, e o presidente do MDM, Davi Chimango. O atual momento de tensão política que se vive no país prendeu as atenções dos presentes, com o antigo presidente Joaquim Chissano a considerar que os políticos devem escutar-se entre si, sem imposições, para o exercício da democracia no país.
Mas como a democracia não é um fato pronto a vestir, portanto, e sofre uma evolução sempre, nós temos que enraizar, sobretudo, os instrumentos para a aplicação dessa democracia. Portanto, isso exige que todos estejamos juntos, unidos, e discutamos, sem imposições, as ideias que possam melhorar o nosso processo democrático.
Chissano disse ainda que a construção da democracia não deve ser feita por duas entidades apenas, isto é, pelo governo liderado pela Frelimo e pela Renamo, e que o diálogo político deve abranger o povo e outras organizações para alcançar-se a paz.
Esse diálogo hoje confina-se em a duas entidades, o governo e a Renamo. Mas queremos um diálogo que vá se expandindo para abranger a todos nós, o povo e outras organizações. Porque, como eu disse, há uma construção da democracia e a construção da democracia não pode ser feita por duas entidades só.
Neste mesmo fórum, Afonso da Cama voltou a mostrar-se disponível para dialogar com o presidente da República, Filipe Nyusi, aproveitando a presença de Joaquim Chissano para que este leve a mensagem ao chefe de Estado moçambicano.
Aqui eu estou disponível. Está aí o presidente Chissano. Ele, se de facto ele conseguir hoje levar a mensagem, ir dizer o meu irmão, o novo, o Nyusi, o que a Cama. Não, vamos ouvir. Que o que a Cama quer em negociações concretas. Eu apertei as mãos com o presidente Chissano por várias vezes. Apertei as minhas mãos com o Guebuza por várias vezes. E apertei as mãos com esse novo Nyusi. Eu não posso continuar a apertar as mãos sem coisas concretas. Eu quero a paz, não quero guerra. Por isso, sempre os meus discursos eu digo, não quero guerra. Mas se vierem me atacar, como direito à vida, tenho que me defender. Eu propunha, estamos a ouvir, aproveitando os da igreja, reitores... Mesmo o meu primo, embora esteja incomodado, Dão Jaime, eu estou voluntário, que podemos começar amanhã as negociações
sérias, com agenda. Desculpe, não aquilo de Joaquim Chissano, só para escutar o Pacheco a insultar-me.
No seu turno, o arcebispo emérito da Igreja Católica, Dom Jaime Gonçalves, que foi um dos negociadores do diálogo que culminou com o Acordo Geral de Paz de 1992, apelou aos líderes políticos para que não se envergonhem e enveredem pelo diálogo para que se alcance a paz.
A reconciliação, não sei bem em Moçambique, os nossos políticos não se podem encontrar a discutir problemas da nação. Eu li um livro que explicava a democracia e dizia: essas democracias em que os contendores têm vergonha, têm medo de um enredo que se criou, de se encontrarem para falar. Nem pode dizer ao outro, um mais um, quatro. Não. Não se pode falar. Por quê? Aquela autor dizia, democracia do ódio. Não deixa falar. Não deixa encontrar. Podemos tocar todos os batuques de Moçambique, todos ao mesmo tempo. Ninguém ouve.
A recordar que o diálogo político entre o governo e a RENAMO está suspenso há semanas e o país continua expectante quanto à realização do encontro entre Filipe Nyusi e Afonso de Acama, que está dependente dos condicionalismos impostos pela RENAMO. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E aqui na Voz da América continuamos a falar acerca da situação política moçambicana. Alguns analistas dizem que a RENAMO estaria a considerar de novo a via parlamentar para ver satisfeitas as suas exigências relativas às autarquias provinciais, porque sabe que a Frelimo está pressionada por uma conjuntura política não muito boa. Ramos Miguel.
A RENAMO diz ter submetido ao Parlamento um projeto de alteração constitucional que introduz autarquias provinciais e preconiza que os governadores provinciais sejam nomeados sob proposta das assembleias provinciais, reduzindo assim as competências do chefe de Estado. O analista político e jurista Zé Machikame diz que, ao apresentar este projeto, a RENAMO pretende ir ao encontro de uma das fundamentações mais fortes que a bancada maioritária da Frelimo usou na rejeição da anterior proposta do movimento, que foi a inconstitucionalidade do projeto.
Ao enveredar por esta via, a RENAMO quer mostrar que quer esgotar todas as vias, todas as avenidas, digamos, jurídico-constitucionais e legais também, para ver a sua exigência atendida.
Mas a RENAMO e o MDM juntos não fazem um coro para fazer passar o projeto na Assembleia da República. Como é que isso vai ser feito?
A RENAMO avança com esta proposta, contando com algum grau de abertura e receptividade por parte da Frelimo, que claramente está pressionada por uma conjuntura política não muito boa, que, na opinião da RENAMO, pode favorecer uma maior disponibilidade por parte da Frelimo para estar aberta a acomodar uma exigência que a RENAMO, no fundo, impõe como moeda de troca para a estabilidade do país. A Frelimo, com as altas responsabilidades que tem para trabalhar no processo de construção da estabilidade do país, pode, porventura, olhar para esta proposta com uma outra disponibilidade, com outro grau de receptividade. Porque é um tipo de exigências que, claramente, tem que ter uma solução política e pode passar por uma solução de compromisso.
Por seu turno, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Privado de Comunicação Social, Savana Fernando Lima, lamenta que a Frelimo tenha chumbado o projeto da RENAMO sem apresentar uma contraproposta, o que agravou a situação política no país.
A Frelimo, ao chumbar liminarmente a proposta da RENAMO, não abrindo caminho para que se fizesse um debate mais alargado, mostra que realmente não há qualquer vontade política em se encontrarem soluções.
Já para o politólogo Lázaro Mabu, o projeto da RENAMO peca apenas por ser tardio.
Há necessidade de se criar condições para que haja a eleição dos próprios governadores. Se nós elegemos a Assembleia Provincial, então também temos que eleger o governo provincial. Quer dizer, o governador, estamos a falar do governo provincial neste sentido. Isso acontece na África do Sul.
A RENAMO diz contar com os préstimos dos seus juristas e outros especialistas na elaboração deste projeto, que recupera a anterior proposta do movimento chumbada pela Assembleia da República em abril findo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora para a Guiné-Bissau. Encontra-se já em Bissau uma missão da CDAO, chefiada pelo antigo presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, para tentar ultrapassar o impasse político que se vive naquele país. Lá se na Kassama.
A CDAO enviou para a Bissau uma missão chefiada pelo antigo presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, para tentar conciliar as posições entre o presidente da República, confrontado com o acordo do Supremo Tribunal de Justiça, e o PSGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas. No palmo da discórdia, continua a nomeação do novo primeiro-ministro, que mesmo havendo uma decisão judicial que o obriga a delegar esta prerrogativa ao PSGC, o chefe de Estado não se revê na mesma, querendo todavia nomear um primeiro-ministro da sua conveniência política. Um dado novo na atual crise política que a CDAO quer dirimir, fazendo valer os preceitos constitucionais, conforme o comunicado da sua recente cimeira de Dakar. Joaquim Baldé, um dos analistas políticos guineenses, considera a palavra mais adequada de momento para a atual fase política é o consenso. Um consenso entre o Presidente da República e o PSGC.
Continuo a pensar que a solução desta crise passa necessariamente por um diálogo e um entendimento político entre o senhor Presidente da República e o PSGC. Pese embora o acórdão do Supremo Tribunal, eu acho que se deve privilegiar a pista política na busca de uma solução duradoura. E isso passa necessariamente por quê? Por um diálogo entre o Presidente da República e o PSGC. Porque, seja como for, nós sabemos que será o Presidente da República a nomear o próximo Primeiro-Ministro. Mas também deverá ser o PSGC, enquanto vencedor das eleições legislativas, a indigitar essa figura. Portanto, aqui, obrigatoriamente, eu diria que ambos são condenados ao entendimento. E isso passa necessariamente por talvez até negociações de bastidores, bons ofícios, por forma que quando esse nome fosse indicado, não houvesse dificuldade na sua nomeação pelo senhor Presidente da República.
Mesmo com os rangeiros de dentes que dominam o atual panorama político, Joaquim Baldé acredita numa saída que passa pelo consenso entre o Presidente José Mário Vaz e o Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde.
Eu acho que sim, perfeitamente possível. Até porque o país espera que venha a ser essa a via, não é? Para podermos rapidamente reganhar o tempo, formar-se um governo de competências com uma matriz do PSGC, mas que possa ir talvez até para além da questão da própria representação parlamentar, quer dizer, possa ser um governo abrangente, de figuras de reconhecida competência, sem perder essa vertente importante que é a matriz PSGCista do governo.
Era Joaquim Baldé, analista político guineense. A missão da CDAO que se encontra em Bissau para conciliar as posições e encontrar uma saída à crise terá encontros separados com o chefe de Estado, José Mário Vaz, com a direção do PSGC, além de outros atores políticos intervenientes no processo. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. E passamos agora aqui na Voz da América para Angola, onde os hospitais do Estado poderão em breve começar a não ter medicamentos. E porquê? Porque os importadores ameaçam cortar o fornecimento de medicamentos aos hospitais públicos devido às dificuldades de transferência de dinheiro e devido também ao facto do governo não pagar o que lhes deve há um ano. Venâncio Rodrigues.
Enquanto o Ministério da Saúde admite que a ruptura poderá ser iminente, o Sindicato dos Enfermeiros de Luanda diz que a falta de materiais gastáveis e de biossegurança é já um facto há vários meses. O seu responsável, Afonso Quileba, disse à Voz da América que a falta de medicamentos já esteve na origem de uma antiga reivindicação que até o momento não foi atendida pela entidade patronal.
Não existe nada. Nem o estoque está quase ao fim também. Daqui mais dias não temos nada e, naturalmente, então não sei como é que os hospitais vão sobreviver. Né? Não tem nada. Todos os hospitais, tanto os materiais gastáveis, os outros consumíveis, pronto, vertentes, não disse nada.
O Ministério da Saúde previa realizar na última semana uma reunião de emergência com o Ministério das Finanças e fornecedores para tentar travar o corte radical de medicamentos aos hospitais públicos. Segundo o semanário Nova Gazeta, o Banco Nacional de Angola havia definido a importação de medicamentos como o segundo setor prioritário na venda de divisas, mas que tal orientação não tem sido cumprida. O Diretor Nacional de Medicamentos e Equipamentos do Ministério da Saúde, Boaventura Moura, foi citado pela fonte como tendo reconhecido que havia dificuldades por parte das importadoras. Boaventura Moura justificou o problema como sendo uma consequência conjuntural do contexto do país, ao mesmo tempo que reconheceu haver processos nos bancos desde o ano passado sem serem atendidos. Renato Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. A discriminação e os mitos em volta do albinismo são uma realidade em África. Várias organizações e ativistas têm, no entanto, unido esforços para travar o flagelo, como é o caso do angolano Joel Chombosi, que tem dado palestras, inclusivamente aqui nos Estados Unidos, tal como refere a Mayra de La Salette.
Joel Chombosi é um dos bolseiros angolanos do programa Yali Mandela Washington Fellowship 2015, que foi selecionado para um estágio de 2 meses no Centro para os Direitos Civis e Humanos em Atlanta, aqui nos Estados Unidos. Joel é professor no NAMIB e advoga pelos direitos de pessoas com albinismo.
Muito sinceramente, às vezes eu tenho estado muito chateado conforme os albinos são tratados em Angola e não só em África no geral. É falta de educação, é falta de cultura. Eu apelo ao governo, às pessoas, de facto, ligadas a conteúdos programáticos para a educação, para também que se insira estes princípios de direitos humanos. Ou então que se promova mais conferências, seminários, workshops em torno disso.
Está envolvido em alguma campanha?
Recentemente tive uma iniciativa, não é? De uma fundação, associação, para proteção e empoderamento das pessoas com albinismo, assim vamos lá dizer, porque ultimamente não se diz albino. Tenho esta iniciativa desde 2008, quando vivi no Lobango. De facto, tudo está a correr da melhor forma possível. E ainda mais com esta conexão com o Mandela Washington Fellow, onde tive oportunidade de conectar com outros albinos de diferentes partes de África. Vai-se realizar uma conferência pan-africana sobre o albinismo, dia 22 a 24 de novembro, na Tanzânia, onde tem havido muitos, mas horríveis problemas sobre a discriminação. E então vou lá participar nesta conferência. Particularmente na MIB, tenho feito advocacia mostrando às pessoas que o albinismo é um caso normal. É simplesmente falta de pigmentação, simplesmente isto, que afinal o albinismo é inteligente. Caso lhe for dada oportunidade, ele poderá ir muito longe, poderá realizar e poderá fazer muita coisa para outras pessoas.
Alguma vez teve medo por si, teve receio que lhe acontecesse alguma coisa por ter albinismo?
Houve situações, por exemplo, na minha infância, uma vez fui desviado por um agente policial, então ele levou-me a um casal congolês. E não sei lá, eu fiz lá a minha confusão, as minhas gritarias, não sei lá, consegui escapar. Eu não sei muito sinceramente o que eles queriam fazer. Acho que é mesmo talvez devido a esses mitos que o albino, aliás, a pessoa com albinismo, né, pode trazer muita sorte, não sei lá, pode fazer muita coisa. Mas ultimamente, não. E também para dizer que em Angola, em termos de discriminação, realmente há mais a discriminação social, o estigma da diferença de cor. Outras situações mais letais, de desmembramento, de morte, de feitiçaria, ainda graças a Deus, não notamos isto. Então, é por isso que tem que se fazer ainda muita campanha para educarmos as pessoas.
Aqui em Washington, Voz da América. Candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos vão participar amanhã no segundo debate televisivo, desta vez a ser transmitido pela cadeia de televisão CNN a partir da Califórnia. 11 candidatos vão participar no debate, incluindo o bilionário Donald Trump, que comanda as sondagens. Trump vai mais uma vez ser o centro das atenções, tal como aconteceu no primeiro debate no mês passado da cidade de Cleveland. Desta vez, contudo, é de esperar mais trocas de palavras entre os candidatos, já que Trump, na sua campanha, continua a fazer declarações bombásticas e algumas vezes mesmo consideradas insultuosas. Este é um tema que voltaremos mais em pormenor mais adiante com o João Santa Rita nesta emissão da Voz da América. As forças de segurança do Quênia desencadearam uma operação para tirar os militantes do grupo Al-Shabaab da floresta de Boni, na zona fronteiriça entre o Quênia e a Somália. As autoridades dizem que o Al-Shabaab criou bases na floresta para atacar alvos quenianos. Amâncio Miguel.
As autoridades quenianas acreditam que pelo menos 300 militantes do Al-Shabaab estão escondidos nas matas de Boni. O governo culpa esses militantes pelos ataques mortíferos em algumas áreas da costa e nordeste do país. Será a terceira maior operação contra o Al-Shabaab. Em outubro de 2011, as forças quenianas lançaram uma ofensiva para proteger as suas fronteiras depois de meses de incursões de militantes islamitas. Em 2012, tropas quenianas recuperaram o porto somali de Kishwayo do controle do Al-Shabaab. Joseph Ole Nkaissere, ministro do interior, participou no lançamento da nova ofensiva. Falando em Swahili, Nkaissere disse que foi enviado pelo presidente para lançar a operação de modo a garantir a paz e segurança na floresta de Boni. Uma semana antes, o governo ordenou aos que vivem nas florestas para saírem da área. A imprensa keniana reportou que até agora 3 mil pessoas seguiram a orientação. Mas há quem se sente abandonado. O residente, cujo nome não pode ser revelado, diz que o governo disse para todos abandonarem a floresta, mas não disse para onde e agora estamos abandonados sem saber onde ir, disse aquele residente. O governo havia garantido assistência aos residentes. Para o analista de segurança Andrew Franklin, as forças quenianas terão uma dura batalha, uma vez que a floresta cobre mais de 100 km quadrados.
Oh no, the operation, even if it were properly resourced, which it is not, would be very difficult. The fact is that the Boni
Franklin diz que a operação, mesmo que tivesse sido bem preparada, o que não foi, seria difícil. O facto é que a floresta é grande e cobre a fronteira com a Somália, o que indica que poderá ser necessário coordenar com o exército daquele país, que é muito reduzido, ou as forças quenianas atravessariam a fronteira sozinhas. Desde que iniciou as operações contra o Al-Shabaab, Quênia sofreu ataques terroristas, com realce para os que atingiram o complexo comercial Westgate em 2013 e a Universidade de Garissa em abril deste ano. Dados do governo indicam que mais de 400 pessoas foram mortas nesses ataques.
On the Somali side, the KDF has managed to put Al-Shabaab on the run.
O especialista em segurança interna, Richard Tuta, diz que o Al-Shabaab tem mais facilidade de operar no Quênia do que na Somália. Tuta explica que, do lado da Somália, as forças quenianas conseguiram colocar o Al-Shabaab em fuga, mas no interior do Quênia, os militantes do Al-Shabaab movimentam-se à vontade por um ambiente facilitar. As forças quenianas esperam tirar os militantes do Al-Shabaab das matas de Boni em 3 meses. Mas os especialistas de segurança advertem que poderá durar mais.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santarrido.
Na página desportiva hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes, dos Madodas, do futebol. Mas dentro desta liga há, claro, está grandes. E não tão grandes. Os 4 clubes com maior valor das suas equipas são o Real Madrid, Barcelona, Bayern e Chelsea. E são eles que ganharam as últimas 4 edições da Liga. E isso não é coincidência. Bayern, Barça e Real Madrid estiveram nas semifinais em 15 das últimas 24 edições. Um domínio sem precedente desde 1955 e que reflete o valor dos seus plantéis. Hoje, por exemplo, o Benfica de Portugal, que na lista de despesas com jogadores nas equipas que disputam a Liga, aparece em 19º lugar, com despesas de 153 milhões de euros, defronta o Astana, do Cazaquistão, cuja equipa custou um total de 14 milhões e meio de euros. Não dá para pagar um só jogador do Real Madrid, ou Barcelona, ou Chelsea. Mas o treinador do Benfica, Rui Vitória, avisa que todo o cuidado é pouco.
A pior coisa que se pode fazer é desvalorizar quem quer que seja. Ou pensar que lá por o nome não ser conhecido, ou ser de um país menos mediático, que não tem valor. tem o seu valor, nós acreditamos que temos capacidade para vencer e queremos vencer, mas o melhor caminho é este, é respeitar, é encontrar os pontos fortes que o adversário tem, tentar minimizá-los e impor as nossas armas. Mas o máximo respeito e, ao mesmo tempo, uma ambição muito grande e um conhecimento aprofundado que, se não tivermos cuidado, podemos ter dissabores. Vamos encontrar uma equipa que me parece, primeiro, uma equipa que está a fazer um belíssimo campeonato. Depois, que já tem muitos jogos em cima das pernas e, por isso, com um ritmo de jogo também já muito positivo. Depois, uma equipa que vai tentar aproveitar saídas muito rápidas para o ataque. Tem um conjunto de jogadores internacionais de qualidade em que temos que ter muitas cautelas. O Benfica quer fazer uma boa Liga dos Campeões, o Benfica quer fazer uma boa fase de grupos, mas importa pensar, de facto, jogo a jogo, este grupo e esta equipa e nós todos queremos fazer boa figura. O Benfica quer naturalmente passar a fase de grupos, não é uma tarefa fácil, porque se fosse fácil já o tinha feito muitíssimas vezes e ao longo de muitos anos isso não tem acontecido. Por isso nós vamos com esta ambição, mas tendo a noção clara de que somos uma equipa que tem qualidade, mas que há mais três equipas que podem ter os mesmos objetivos que nós.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, que está no grupo C com o Atlético Madrid e Galatasaray, que se defrontam hoje na Turquia. Hoje, dois favoritos estão em ação. Real Madrid recebe o Shakhtar Donetsk e o Paris Saint-Germain, o Malmo, em jogos do grupo A. Um jogão em perspectiva é o Manchester City e Juventus no grupo D. Juventus foi finalista o ano passado, vai mal este ano no campeonato italiano. O Manchester City, esse, vai muito bem. Muito obrigado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo ainda, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. A Hungria declarou o estado de emergência em dois municípios do sul do país como parte das suas medidas para impedir a entrada de imigrantes que tentam chegar à União Europeia. A decisão foi tomada poucas horas depois da Hungria de ter terminado a construção de uma vedação na fronteira com a Sérvia, por onde há várias semanas os imigrantes chegavam. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán disse que, ao abrigo das novas medidas de segurança que hoje entraram em vigor, as autoridades tomarão medidas duras contra quem tentar entrar no país ilegalmente. A Coreia do Norte disse hoje que reiniciou as operações normais no seu principal complexo nuclear de Yongbyon e avisou que está pronta para usar armas nucleares contra os Estados Unidos a qualquer momento. Os comentários publicados pela Agência Estatal de Notícias norte-coreana surgem numa altura em que Pyongyang também ameaça usar uma tecnologia de mísseis balísticos proibida para lançar um satélite meteorológico em órbita. O governo iraniano anunciou que o chefe da Agência Atómica Internacional, Yukiya Amano, vai deslocar-se esta semana a Teherão. Aquela agência da ONU está encarregada de supervisionar o acordo estabelecido no seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções internacionais. Uma nova sondagem aqui nos Estados Unidos apresenta o bilionário Donald Trump e o antigo neurocirurgião Ben Carson no topo dos candidatos republicanos às eleições de 2016. Naquela sondagem, levada a cabo pela CBS e pelo New York Times, Trump tem 27%, seguido de Carson, com 23% do apoio dos eleitores. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão. Não desligue o seu receptor. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. E entramos assim, amigo ouvinte, na terceira meia hora da programação desta terça-feira, 15 de setembro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Os principais títulos. Os principais títulos da atualidade aqui na Voz da América: Hungria declara estado de emergência na fronteira com a Sérvia, o presidente russo defende envio de ajuda militar ao governo sírio. Estados Unidos, segundo debate dos candidatos presidenciais republicanos, já amanhã. Para assinalar os 20 anos da sua criação, a Universidade Católica de Moçambique juntou na cidade da Beira figuras de proa da política do país, nomeadamente o antigo presidente Joaquim Chissano, o líder da Renamo Afonso da Gama e também o presidente do MDM, Davi Chimango. O atual momento de tensão política que se vive no país prendeu as atenções dos presentes, o antigo presidente Chissano considerando que os políticos devem escutar-se entre si, sem imposições, para o exercício da democracia no país.
Mas como a democracia não é um fato pronto a vestir, portanto, e sofre uma evolução sempre, nós temos que enraizar, sobretudo, os instrumentos para a aplicação dessa democracia. Portanto, isso exige que todos estejamos juntos, unidos, e discutamos, sem imposições, as ideias que possam melhorar o nosso processo democrático.
Chissano disse ainda que a construção da democracia não deve ser feita por duas entidades apenas, isto é, pelo governo liderado pela Frelimo e pela Renamo, e que o diálogo político deve abranger o povo e outras organizações para alcançar-se a paz.
Esse diálogo hoje confina-se em duas entidades, o governo e a Renamo, mas queremos um diálogo que vá se expandindo para abranger a todos nós, o povo e outras organizações. Porque, como eu disse, há uma construção da democracia. E a construção da democracia não pode ser feita por duas entidades só.
Neste mesmo fórum, Afonso da Gama voltou a mostrar-se disponível para dialogar com o presidente da República, Filipe Nyusi, aproveitando a presença de Joaquim Chissano para que este leve a mensagem ao chefe de Estado moçambicano.
Aqui eu estou disponível. Está aí o presidente Chissano. Ele, se de facto ele conseguir hoje levar a mensagem, ir dizer o meu irmão, o novo, o Nyusi, o que a Gama. Mas vamos ouvir. Que o que a Gama quer em negociações concretas. Eu apertei as mãos com o presidente Chissano por várias vezes. Apertei as minhas mãos com o Guebuza por várias vezes. E apertei as mãos com esse novo Nyusi. Eu não posso continuar a apertar as mãos sem coisas concretas. Eu quero a paz. Não quero guerra, por isso sempre os meus discursos eu digo, não quero guerra, mas se vierem me atacar, como direito à vida, tenho que me defender. Eu propunha, estamos a ouvir, aproveitando os da igreja, reitores, mesmo o meu primo, embora esteja incomodado, D. Jaime, eu estou voluntário que podemos começar amanhã as negociações sérias com agenda, desculpe, não aquilo de Joaquim Chissano, só para escutar o Pacheco a insultar-nos.
No seu turno, o arcebispo emérito da Igreja Católica, D. Jaime Gonçalves, que foi um dos negociadores do diálogo que culminou com o Acordo Geral de Paz de 1992, apelou aos líderes políticos para que não se envergonhem e enveredem pelo diálogo para que se alcance a paz.
A reconciliação, não sei bem, em Moçambique, os nossos políticos não se pode encontrar a discutir problemas da nação. Eu li um livro que explicava a democracia e dizia: essas democracias em que os contendores têm vergonha, têm medo de um enredo que se criou, de se encontrarem para falar, nem pode dizer ao outro, um mais um, quatro. Não. Não se pode falar. Por quê? Aquele autor dizia: democracia do ódio. Não deixa falar. Não deixa encontrar. Podemos tocar todos os batuques de Moçambique, todos ao mesmo tempo. Ninguém ouve.
A recordar que o diálogo político entre o governo e a RENAMO está suspenso há semanas e o país continua expectante quanto à realização do encontro entre Filipe Nyusi e Afonso da Cama, que está dependente dos condicionalismos impostos pela RENAMO. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. A discriminação e os mitos em volta do albinismo são uma realidade no continente africano. Várias organizações e ativistas têm, no entanto, unido esforços para travar o flagelo, como é o caso do angolano Joel Chombosi, que tem dado palestras, inclusivamente aqui nos Estados Unidos, acerca dessa questão. Mayra Lassalete.
Joel Chombosi é um dos bolseiros angolanos do programa Yali Mandela Washington Fellowship 2015, que foi selecionado para um estágio de 2 meses no Centro para os Direitos Civis e Humanos em Atlanta, aqui nos Estados Unidos. Joel é professor no NAMIB e advoga pelos direitos de pessoas com albinismo.
Muito sinceramente, às vezes eu tenho estado muito chateado conforme os albinos são tratados em Angola e não só em África no geral. É falta de educação, é falta de cultura. Eu apelo ao governo, às pessoas, de facto, ligadas a conteúdos programáticos para a educação, para também que se insira estes princípios de direitos humanos. Ou então que se promova mais conferências, seminários, workshops em torno disso.
Está envolvido em alguma campanha?
Recentemente tive uma iniciativa, não é? De uma fundação, associação, para proteção e empoderamento das pessoas com albinismo, assim vamos lá dizer, porque ultimamente não se diz albino. Tenho esta iniciativa desde 2008, quando vivi no Lubango. De facto, tudo está a correr da melhor forma possível. E ainda mais com esta conexão com o Mandela Washington Fellow, onde tive oportunidade de conectar com outros albinos de diferentes partes de África. Vai-se realizar uma conferência pan-africana sobre o albinismo, dia 22 a 24 de novembro, na Tanzânia, onde tem havido muitos, mas horríveis problemas sobre a discriminação. E então vou lá participar nesta conferência. Particularmente na NIB, tenho feito advocacia mostrando às pessoas que o albinismo é um caso normal, é simplesmente falta de pigmentação, simplesmente isto, que afinal o albinismo é inteligente, caso lhe for dada oportunidade, ele poderá ir muito longe, poderá realizar e poderá fazer muita coisa para outras pessoas.
Alguma vez teve medo por si, teve receio que lhe acontecesse alguma coisa por ter albinismo?
Houve situações, por exemplo, na minha infância, uma vez fui desviado por um agente policial, então ele levou-me a um casal congolês. E não sei lá, eu fiz lá a minha confusão, as minhas gritarias, não sei lá, consegui escapar. Eu não sei muito sinceramente o que eles queriam fazer. Acho que é mesmo talvez devido a esses mitos que o albino, aliás, a pessoa com albinismo, né, pode trazer muita sorte, não sei lá, pode fazer muita coisa. Mas ultimamente, não. E também para dizer que em Angola, em termos de discriminação, realmente há mais a discriminação social, o estigma da diferença de cor. Outras situações mais letais
de desmembramento, de morte, de feitiçaria, ainda graças a Deus, não notamos isto. Então, é por isso que tem que se fazer ainda muita campanha para educarmos as pessoas.
O governo americano desembolsou 111 milhões de dólares nos últimos 5 anos para a construção de 127 unidades de saúde destinadas a pessoas com SIDA em Moçambique. O projeto abrangeu 36 distritos das províncias de Tete, Manica e Sofala, no centro do país, e calcula-se que mais de 160 mil pessoas, entre adultos e crianças, beneficiam de assistência médica. Através de campanhas de sensibilização, o projeto, iniciado em 2011, recuperou 43 mil pacientes que tinham desistido do tratamento e testou outros 232 mil. Dados oficiais, citados recentemente no relatório da Organização Médicos Sem Fronteiras, indicam que um terço dos doentes em tratamento de SIDA em Moçambique abandonam o acompanhamento clínico no primeiro ano. A China foi o principal comprador de rochas ornamentais de Angola em julho passado. Naquele mês, as empresas angolanas exportaram 3.502 metros cúbicos de rochas ornamentais contra 177 metros cúbicos um mês antes. Comparativamente ao mês homólogo de 2014, registou-se um aumento de 57,5%. Ainda em julho, a produção de rochas ornamentais, nomeadamente mármores e granitos, atingiu 2.027 metros cúbicos. Um aumento mensal de 381 metros cúbicos. O Banco de Moçambique vai aumentar a venda de divisas para inverter a pressão que se observa no mercado cambial. Dados provisórios divulgados pelo Banco Central indicam que as reservas líquidas sobre o exterior sofreram em agosto passado uma redução de 73,2 milhões de dólares, justificada pela venda à banca comercial de 96,1 milhões de dólares, perdas cambiais de 29,4 e por pagamentos diversos oficiais ao exterior no valor de 16,4 milhões de dólares. No final do mês, o saldo das reservas sobre o exterior correspondia a 3,76 meses de cobertura das importações de bens e serviços, excluídas as operações dos grandes projetos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o dólar valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar valia 13,45 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Candidatos republicanos à presidência americana vão participar amanhã no segundo debate televisivo, desta vez a ser transmitido pela cadeia de televisão CNN a partir da Califórnia. 11 candidatos vão participar no debate, incluindo o bilionário Donald Trump, que comanda as sondagens. João Santa Rita.
Trump vai mais uma vez ser o centro das atenções, tal como foi no primeiro debate o mês passado na cidade de Cleveland. Desta vez, contudo, é de esperar mais troca de palavras azedas entre os candidatos, já que Trump, na sua campanha, continua a fazer declarações bombásticas e algumas vezes mesmo consideradas insultuosas, como foi o caso das suas declarações sobre a aparência física de Carly Fiorina, que tem estado a subir nas sondagens e, por isso, vai participar neste debate, ao contrário do que aconteceu no último. Um dos alvos de Trump tem sido Jeb Bush, aquele que, à partida, era considerado o favorito, ou pelo menos um dos favoritos, de ganhar a nomeação republicana, e que tem sido alvo incessante de ataques irónicos de Trump sobre a sua alegada falta de energia. Bush, entretanto, começa agora a concentrar a sua energia num eleitorado que vai sem dúvida jogar um papel importante nas eleições, o eleitorado de origem latino-americana, ou hispânicos, como são conhecidos aqui nos Estados Unidos. Casado com uma cidadã de origem mexicana, Bush domina perfeitamente o espanhol e é um contraponto à retórica anti-imigrante de Donald Trump, que até manifestações de protesto já provocou. A sua campanha, a campanha de Jeb Bush, começou a lançar os primeiros anúncios de televisão em espanhol.
Los Estados Unidos de América es un gran país. Gracias a las personas que vienen de todas partes del mundo, contribuyendo a nuestra economía y comunidad. Nuestras culturas tienen mucho en común. Para mí, la cultura hispana es muy importante y positiva. Nuestros valores son muy parecidos. Me siento orgulloso de que mis hijos y nietos son hispanos. Los hispanos contribuyen cada día más a nuestra cultura. Son parte integral del sueño americano.
Jeb Bush, candidato à presidência dos Estados Unidos. No debate da manhã, outra figura a ter em conta é Ben Carson, o único candidato africano-americano às eleições e que é talvez totalmente o oposto de Trump. Não há declarações bombásticas da sua parte. Não é, por assim dizer, uma figura carismática, mas as sondagens entre o eleitorado republicano põem-no em segundo lugar. Mencionámos há pouco a presença de Carla Fiorina no debate da manhã, a única mulher republicana candidata às eleições. Fiorina, como dissemos, tem estado a aumentar de apoio nas sondagens. Isto numa altura em que a popularidade da presumível candidata do Partido Democrático, Hillary Clinton, entre o eleitorado feminino, continua em queda. A última sondagem do Washington Post e da cadeia de televisão ABC mostra que entre mulheres democratas o seu apoio caiu de 71% em julho para 42% agora, uma queda de 19%, o que é sem dúvida preocupante.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, nesta nossa emissão em português para a África.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde e hoje vamos falar de antibióticos e vamos falar do aumento que se está a registar da resistência a estes, ao uso destes antibióticos. Convosco está Ana Guedes. A Organização Mundial de Saúde, OMS, divulgou resultados de uma pesquisa sobre a resistência antimicrobiana, exatamente a resistência ao uso de antibióticos. Dos 133 países que responderam ao estudo, apenas 34 declararam que têm planos nacionais para evitar que vírus e bactérias resistam a medicamentos. O maior número de países com planos de combate à resistência aos antibióticos situou-se no sudeste da Ásia e na Europa. Da região das Américas, dos 26 países que responderam à pesquisa, apenas 3 garantiram que têm um programa contra a resistência a antibióticos. A segunda OMS, há grandes lacunas nas ações necessárias para prevenir o mau uso dos antibióticos e reduzir, assim, a sua resistência. Segundo o diretor assistente da Agência para a Segurança de Saúde, Keiji Fukuda, este é o maior desafio que se põe neste momento às doenças infecciosas. Segundo Fukuda, todos os tipos de vírus e parasitas estão, neste momento, a tornar-se resistentes aos medicamentos, problema que ocorre em todas as partes do mundo, o que torna, assim, diz ele, numa ameaça global. A pesquisa da OMS é a primeira a compilar a resposta dos governos à resistência a medicamentos usados para tratar infecções de sangue, pneumonia, tuberculose, malária e HIV. Um dos motivos da resistência é que, em muitos países, os antibióticos são vendidos sem prescrição médica e a consciencialização do público é pequena, o que leva muitas pessoas a acreditar que os medicamentos são eficientes contra infecções virais. Portanto, mau uso dos medicamentos. A OMS nota que todos os países devem ter um plano nacional em que participa a sociedade civil, devem aumentar também a vigilância e a capacidade dos laboratórios e garantir acesso a medicamentos essenciais, os quais devem ter uma qualidade garantida. Portanto, quer dizer, não se devem comprar estes medicamentos nas ruas, onde muitas vezes as datas já expiraram e os medicamentos não têm efeito. Além disso, a agência diz que é importante regular e promover o uso racional dos remédios, melhorar a prevenção e o controle de infecções e promover ainda a inovação e a pesquisa nesta área.
A OMS está assim empenhada em evitar que se regresse ao tempo antes da descoberta de medicamentos, sobretudo antibióticos, e os especialistas alertam que a utilização exagerada desses remédios está aumentando a resistência aos antibióticos e a persistência das infecções. A reportagem é assinada pelo Edgar Júnior, da Rádio ONU.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, pediu uma ação urgente à comunidade internacional contra o uso indiscriminado de antibióticos. A agência da ONU alertou que a utilização exagerada desses medicamentos está causando uma resistência a esses remédios, como também a persistência das infecções e o fracasso dos tratamentos. O apelo da OMS teve como foco as nações do Sul e Leste da Ásia. Em pronunciamento feito em Dili, capital do Timor-Leste, o diretor da OMS para a região, Ponan Singh, disse que uma ação imediata é necessária para evitar que o mundo volte ao tempo antes da descoberta do medicamento. Singh explicou que, nesse caso, todos os avanços conquistados na prevenção e controle de doenças transmissíveis serão revertidos. Ele declarou que infecções comuns e pequenos ferimentos que são tratados com sucesso há décadas podem novamente matar milhões de pessoas. O representante da OMS disse que a resistência aos antibióticos vai transformar o tratamento de doenças como o câncer e cirurgias complexas em processos extremamente difíceis. Singh afirmou que, atualmente, sem remédios eficazes, várias infecções comuns, como, por exemplo, as adquiridas em hospitais, estão se tornando cada vez mais difíceis de se tratar. Um estudo recente prevê que, se nada for feito, os custos humano e econômico podem chegar a 10 milhões de mortes no mundo e a uma queda de até 3,5% no Produto Interno Bruto Global até 2050. A OMS diz que a atual resistência a antibióticos é resultado do uso crescente desses medicamentos e também pelos pacientes não completarem ou seguirem o tratamento prescrito pelo médico. Os especialistas afirmam que não existem muitos novos antibióticos que possam substituir os remédios que já se tornaram ineficazes.
Obrigada, Edgar. E assim, amigos ouvintes, vamos despedir-nos com um abraço de saúde. Vamos voltar para a semana.
Continua sintonizado com a Voz da América, um pouco de música da Guiné-Bissau com Zé Manel.
Se eu tenho o filho fêmea, cabeça na sala de baixo. Se o tempo filho fêmea cabo de sala na sala de baixo. Sala de baixo, sala de baixo, sala de baixo, cabo de sal se camaru na sala de baixo. Deco de gurias na cama, anhotes na ronda. Era pera avançante. Era pera avançante. Ela pera bastante, oh, ela pera apanha como ela pera bastante, ela pera bastante.
Música da Guiné-Bissau aqui na Voz da América. Tempo para recordarmos as principais notícias. A Hungria declarou o estado de emergência em dois municípios do sul do país como parte das medidas para impedir a entrada de imigrantes que tentam chegar à União Europeia. A decisão foi tomada poucas horas depois da Hungria terminar a construção de uma vedação na fronteira com a Sérvia, por onde até há pouco tempo os imigrantes chegavam. A Coreia do Norte disse hoje que voltou a iniciar as operações normais no seu principal complexo nuclear de Yongbyon e advertiu que está pronto a usar armas nucleares contra os Estados Unidos a qualquer momento. O governo iraniano anunciou que o chefe da Agência Atómica Internacional, Yukiya Amano, vai deslocar-se esta semana a Teherão. Aquela agência da ONU está encarregada de supervisionar o acordo estabelecido em julho passado entre o Irão e 6 potências mundiais para limitar o seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções internacionais. Aqui nos Estados Unidos, uma nova sondagem apresenta o bilionário Donald Trump e o antigo neurocirurgião Ben Carson no topo da lista dos candidatos republicanos às eleições de 2016. Naquela sondagem, feita pelo canal televisivo CBS e pelo jornal New York Times, Trump tem 27% de apoio, seguido de Carson com 23%. Os outros 14 candidatos não alcançaram 2 dígitos. O antigo governador da Flórida, Jeb Bush, ficou em terceiro com 6%.
Vamos passar a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A Somália, despedaçada pelas rivalidades de clãs, sofrendo com uma seca e subsequente fome e alvo de ataques de um grupo militante extremista, fez bastante progressos desde que terminou a sua transição política em 2012. Numa nação que foi sinónimo de caos, há agora sinais de uma melhor segurança e crescimento económico. Durante todo o processo, os Estados Unidos estiveram ao lado do povo somali, fornecendo assistência humanitária, assistência à governação e à segurança. Reconhecendo o progresso na Somália em sinal do aprofundamento da nossa relação com o país, a missão dos Estados Unidos para a Somália começou a operar no dia 8 de setembro. Está baseada na missão dos Estados Unidos em Nairobi, Quênia, e será chefiada por um encarregado de negócios até que o presidente Obama nomeie o próximo embaixador, que terá depois que ser confirmado pelo Senado. Este é um passo crítico para a normalização do relacionamento bilateral Estados Unidos-Somália, desde o nosso reconhecimento do Governo Federal da Somália em janeiro de 2013, a tal como anunciado pelo secretário de Estado John Kerry, a 5 de maio, durante a sua visita histórica a Mogadíscio. Desde o encerramento da Embaixada Americana em 1991, por entre uma crescente instabilidade na altura, os Estados Unidos conduziram a sua diplomacia para a Somália a partir de Nairobi. Nos últimos 5 anos, responsáveis americanos começaram a deslocar-se com mais frequência para a Somália em visita oficial. Quando as condições de segurança o permitiram, foi então decidido o restabelecimento de uma missão diplomática em Mogadíscio. Apesar de a Somália ter registrado grande progresso nos 2 últimos anos, continua a confrontar-se com muitos desafios e ameaças. O grupo terrorista Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, foi enfraquecido, mas não derrotado. Os serviços governamentais são prestados de forma irregular a dezenas de milhares de somalis que permanecem deslocados das suas áreas devido à violência. Para manter o progresso, o teste crucial para a Somália não é obter mais ajuda dos Estados Unidos e outros parceiros internacionais. O teste crucial é que os seus líderes ultrapassem as suas lealdades e diferenças e se empenhem em trabalhar em conjunto para o bem comum. Acabámos de apresentar o editorial da Voz da América que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E amigo ouvinte, com o editorial da Voz da América, chegamos assim ao termo de mais uma emissão em português para a África. Em nome de toda a equipa, Eduardo Ferro despede-se de todos os ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.